Então, eu queria aqui parabenizar a Comissão de Agricultura do Senado, aos senadores e senadoras, né? Esperamos que esse debate seja profícuo e que esse debate nos permita avançar nesse processo de organização produtiva e econômica dos agricultores familiares, né? É óbvio que o nosso sistema cooperativo é importante também para uma outra escala de médios produtores, mas aqui na mesa tem interlocutores qualificadíssimos que vão poder falar sobre isso, né? Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, pedir escusas por ter que me retirar em função do debate lá do Código Florestal, mas vai permanecer aqui o Jerônimo, o nosso secretário de Desenvolvimento Territorial do Ministério, que tem condições de entrar no debate. Obrigado. Obrigado pelo convite, presidente Mocha.
Eu agradeço a presença, agradeço o esforço do ministro Pepe Fag de estar aqui e que nos blindou e acho que esse é o caminho do nosso entendimento. Eu sou um daqueles que aposto que é sempre possível ter uma grande convergência. Obrigado e eu convido o representante do ministro para que ele possa assumir aqui o lugar do ministro Pepe Vargas. E ganhando tempo, com a palavra o ex-ministro do Transporte, representando aqui a OCB, o Odacir Klein. Doutor Odacir Klein.
Senhor presidente, senador Mocha, senadora Anamélia, senador Eduardo Suplicy, não vou saudar nominalmente os demais integrantes da mesa, até em função do tempo que nós temos, mas tenho grande prazer em estar aqui a convite do presidente da OCB, Márcio Lopes de Freitas. E quero, inicialmente, senhor presidente, agradecer a gentileza de Vossa Excelência, porque quando eu fui comunicado de que deveria estar nesse debate, eu logo ponderei que às 10 horas eu tenho uma audiência para tratar da questão de biodiesel com o ministro Fernando Pimentel, acompanhando a diretoria de uma associação da área, que, em consequência, eu precisaria ser dos primeiros a falar. Mas como eu estou aqui a pedido da OCB, ao lado de um ex-presidente da OCB, o ministro Roberto Rodrigues, e ao lado de um dirigente de entidade estadual, dos que conhece profundamente a legislação cooperativista, o doutor Virgílio Pérez, eu estou muito à vontade para apresentar essas ponderações e pedir licença para poder cumprir o compromisso posterior. Cumprimento também o senador Blairo Maggi. E, senhor presidente, eu entendo que para que nós tenhamos condições de chegar a consensos, é preciso que alguns radicalizem, né? Em consequência, eu vou cumprir a tarefa aqui na questão de representação cooperativista, de radicalizar de um lado, talvez até para dar minha contribuição, para que se possa chegar a consensos no andamento da tramitação do projeto no Congresso Nacional. Nós hoje temos um sistema cooperativista no país. Durante a Constituinte, o ministro Roberto Rodrigues era presidente da OCB. O doutor Virgílio Pérez, como professor universitário, com doutorado em cooperativismo, a convite da OCB, assessorou as atividades dos constituintes e defendeu os pontos de vista do cooperativismo. Era coordenador da Frente Parlamentar Cooperativista, o então deputado Vanderlinde. E este trabalho resultou em algumas conquistas importantes. A OCB, representada pelo seu presidente Roberto Rodrigues, com assessoria do Dr. Virgílio Pérez, cumpriu um papel fundamental para que nós saíssemos daquele estado anterior da Lei 5764, altamente intervencionista, e pudéssemos ter liberdade de formação de cooperativa. A Lei 5764 era altamente intervencionista. Ela previa que a cooperativa, após fundada, precisava de uma autorização de uma entidade federal que tinha representações nos estados. Esta autorização poderia ser negada. Esta entidade federal poderia intervir no funcionamento das cooperativas e até optar pela liquidação das mesmas. Com este trabalho feito pela OCB, eu acompanhei, era secretária da Agricultura do Rio Grande do Sul, à época, exatamente no artigo que trata de direitos e garantias individuais na Constituição. Foi colocado o seguinte texto, artigo 5º, inciso 18. A criação de associações, eu vou ler as vírgulas aqui para ficar bem claro o texto, vírgula, não, de associações e vírgula, na forma da lei, nova vírgula, a de cooperativas, independem de autorização. A Constituição bania aquele processo anterior de intervenção, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Este e na forma da lei, entre associações e cooperativas, significou que o desejo do constituinte era dizer e expressar que há liberdade para a formação de associações e também de cooperativas, mas para estas na forma da lei. Que há uma diferença entre uma pura e simples associação e uma associação que, embora com objetivos sociais, mas agindo na área econômica, precise de uma certa organicidade para atuar com suficiência no setor. Mas a mesma Constituição que contemplou as cooperativas com liberdade para a formação, contemplou o sistema cooperativista. Porque no artigo 174, parágrafo 2º, ela contém o seguinte: a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. Quer dizer, estimulará o cooperativismo, destacadamente, e outras formas de associativismo. A Constituição consagrou com isso, ao tratar num dispositivo de cooperativas e liberdade de formação e de ação, e outro do apoio ao cooperativismo, consagrou a liberdade para as cooperativas, mas consagrou o sistema cooperativista. A Lei 5.764, que continha todos os dispositivos intervencionistas, continha também dispositivos que continuaram em vigor depois da nova Constituição, porque não revogados por ela, dispositivos que consagravam a representação do sistema cooperativista. O capítulo 16 da lei trata da representação do sistema e expressamente diz: a representação do sistema cooperativista nacional cabe à Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, sociedade civil com sede na capital federal, etc. Quer dizer, liberdade de organização na forma da lei. Liberdade de organizar cooperativas dentro daquilo que a lei disser que é cooperativa, a partir dos princípios advindos de Rochdale. Mas, de outra parte, no artigo 174, parágrafo 2º, a consagração do sistema cooperativista que a Lei 5.764, nos dispositivos não revogados, prevê que é cumprido pela OCB. As cooperativas não são associadas à OCB. A OCB tem representações estaduais na forma da lei. As cooperativas são registradas na OCB porque têm seus atos constitutivos arquivados na junta comercial. Não há uma compulsoriedade, mas eu sou advogado e sou contabilista, eu sou registrado no Conselho Regional de Contabilidade e eu sou registrado na Ordem dos Advogados do Brasil. Há um organismo com funções legais para ter condições exatamente de exercer esta atividade de representação, fazer com que haja uma coordenação das atividades dos mais diversos ramos, ramos que são diversificados e, às vezes, até têm interesses um pouco conflitantes. A área de crédito, às vezes, tem interesse um pouco conflitante com a área, por exemplo, do produtor agrícola. A OCB tem exercido essas atividades com muita suficiência. Então, senador Mocca, vejo que tenho um minuto e meio e eu lhe pedi para falar nesse momento, para poder me retirar depois sem cometer uma indelicadeza, eu quero chamar a atenção para o seguinte: no aspecto representação é preciso ter muito cuidado, porque modificar radicalmente o status quo e, de repente, na lei, não existir mais uma organização que tanto serviço prestou, inclusive como este, de lutar para colocar na Constituição os dispositivos libertadores e simplesmente retirar-se de um texto legal a presença de uma organização que representa o sistema que também está consagrado na Constituição, no meu entendimento, seria altamente prejudicial. Eu chamo a atenção nesse sentido e tenho certeza que o ministro Roberto Rodrigues, que o doutor Virgílio Pérez aqui, mesmo com a minha saída, terão condições de continuar no debate a respeito dessa questão. Muito obrigado pelo convite e pela deferência da OCB me convidar para representá-la aqui nesse momento. Muito obrigado. Muito bem.
Eu agradeço o ex-ministro Odacir Klai, que também tem compromissos assumidos, mas eu percebo o seguinte, independente dos compromissos, o ministro Pepe Vargas fez questão de estar aqui e o ex-ministro Odacir Klai, dada a importância, senador Eduardo Suplicy, senadora Ana Amélia, senador Blair Maggi, Antônio Russo, a importância do projeto que nós vamos ter que analisar aqui na Comissão de Agricultura. Concedo a palavra ao senhor Virgílio Pérez.
Saudação e abraço gaúcho aos nossos senadores, ao meu querido amigo Roberto Rodrigues, com o qual tive a convivência 2 anos aqui na Constituinte. Doutor Márcio, a representação, diretor da Unicaf, todos os senadores e autoridades que conhecem bem e estão muito interessados pelo sistema cooperativista. Eu tenho, senador Mock, 2 preliminares, 10 contradições do projeto que está aí e 3 sugestões que não são alcançadas pela legislação que está aí. As preliminares. Primeira, a atual lei cooperativista, a meu entender, é atual, é atualíssima e moderna. Ela consagra a essencialidade, aquilo que a ONU nos diz esse ano, a identidade cooperativa, que é 3 critérios fundamentais. Ser uma pessoa cooperativa de gente e não de capital, distribuir de forma justa o resultado, e que nós fizemos isso pelo sistema de sobras, e terceiro lugar, ser democrático, um voto por pessoa. Isso nós temos. É a essência que a ONU define que é uma cooperativa. A 5764 defende isso. Há pequenas rugas aí, mas na essência ela é boa. O que era entulho autoritário, essa é a minha segunda preliminar, a Constituição enterrou, graças a nosso Constituinte de 88. Parabéns a todos esses constituintes do Tormoc. E quem está aí, o parabenizo de forma espetacular. Nós enterramos 7 ranços interventórios, que o doutor Darcy acabou de falar, pela Constituição de 88 e não estão mais em vigor, como diz o senador Bisol, quando ele se despediu aí dessa casa. Não estão mais em vigor, foram enterrados. E ainda consta nos documentos, mas não existe mais na sua prática. As 10 contradições... ou erros e equívocos do nosso atual projeto que está aí. Primeiro, não tem no artigo 1º, parágrafo 3º, o poder público apoio creditício fiscal. Ora, quando tudo que se quer, e a lei atual diz isso no artigo 1º, que o governo vai dar e o poder público vai dar apoio creditício fiscal, nós não temos isso. Temos outros apoios de gestão, de organização, mas não esses essenciais, porque o poder público tem que, em relação às sociedades privadas, dar apoio creditício e fiscal. Essa é a regra fundamental e ela não está prevista na atual legislação. Inclusive, de forma um pouco contraditória, porque lá no fim ele fala isso, mas não está nas premissas do artigo 1º. Pessoas jurídicas, esse é o maior gravame da nossa legislação que está aí o projeto. Permite que pessoas jurídicas possam até construir cooperativas. E é o artigo 15, parágrafo 1º, diz uma coisa mais grave ainda, desde que não sejam concorrentes entre si. Aí eu faço a seguinte demonstração. Uma montadora de automóveis monta uma cooperativa, não diz o número atual lei, pode ser com 2, pode ser com 3, a lei atual fala em 20, mas vamos dizer que fosse 20, no bom senso, na boa fé. Ela pega 6 pessoas físicas... e 13 pessoas jurídicas de área de supermercados. Ela forma cooperativa, a montadora forma cooperativa. Gente, vamos se dar conta. Termina o fisco para o governo. Não tem mais imposto de renda. O Brasil inteiro vai formar-se cooperativas. O projeto é anacrônico. É contra o Estado. É contra nós. as empresas vão se transformar em cooperativas por esse projeto, para não pagar mais tributo. Não que as cooperativas sejam um privilégio, não. Imposto de renda de pessoa física, cooperativa não paga, porque a pessoa física paga lá. Mas as empresas vão se utilizar desse princípio para se transformar em cooperativas. Doutor senador Suplicy, temos que abrir bem os olhos para esse artigo 2º, combinado com o artigo 15, parágrafo 1º, artigo 10, parágrafo 1º, porque o capital pode ser total de um só, até 90%, 99%. Um outro fato, a filiação de singulares está proibida. Gente, isso é milenar, até o decreto que era do Getúlio, de 22, permitia uma cooperativa, podia se filiar a outra. Agora proíbe, não sei por quê. É parte da integração cooperativa, contraria o princípio da integração. O artigo 34, a vacância. A vacância pelo Conselho Fiscal. Gente, o Conselho Fiscal tem uma missão. E aí a contradição também do projeto, porque o artigo 24, no inciso 8º, prevê que haveria uma comissão provisória. Mas no capo do artigo 34 diz que quando há uma vacância, quem assume é o Conselho Fiscal. No Brasil, o Conselho Fiscal fiscaliza. Não é o Poder Judiciário que vai sentar na mesa do Parlamento para ser parlamentar. É a mesma coisa que se cria por essa lei aqui. A mesma coisa. Vai vir um ministro do Supremo Tribunal Federal ser parlamentar aqui. O voto exercido possivelmente pela mulher e pelo filho. Isso é anacrônico, gente. Nós queremos a participação do jovem e da mulher quando a ONU apelou esse ano. Jovens, venham para cooperativismo. Nós estamos dizendo que o homem pode mandar seu filho ou sua mulher para a cooperativa. Ela tem que ser sócia. A mulher tem que ser sócia, o filho tem que ser sócio, e com 16 anos. Porque esta é a nossa missão de trazer a comunidade brasileira para o processo da democracia cooperativa. Os contratos de parceria que estavam previstos no artigo 74, elas prevêm, não são parcerias comerciais, são societárias, e aí está o perigo, porque diz que poderiam ser para atividades apenas complementares ou essenciais até. A gente terminou a agroindústria cooperativa. O que nós estamos vivendo hoje é exatamente o fim da agroindústria, e com esse projeto mata inteiramente. Que as parcerias, as empresas privadas vão tomar conta das cooperativas para terem apenas a matéria-prima dos produtores via cooperativas. Terminou o cooperativismo brasileiro. O artigo 68, parágrafo único, dissolução judicial, tirou a moratória, esse projeto, mas se esqueceu de dizer que temos que ter equiparação com concordata. Nós não temos nenhuma proteção jurídica de cooperativa, as empresas privadas têm. Então, a equiparação tem que criar um dispositivo equiparado, que seria o atual artigo 76. Então, isso exige mais uma dissolução. A dissolução judicial não diz judicial, quando o juiz determina. Então, há uma série de contradições na legislação aí que está escrito. O artigo da representação é o crucial problema. No meu entender, todo resolvido pela Constituição de 88. Creio que tem duas funções os órgãos de representação. De um lado, as cooperativas se filiam livremente aqui, o órgão que quiserem, porque a Constituição assim diz, né? Nós lutamos por isso, né? Que o Estado saísse e que as cooperativas tivessem liberdade de opção. Mas tem que haver o registro, o cadastro. E o Ministério da Agricultura sempre fazia isso ao longo da história do cooperativismo brasileiro. E em 71, o ministro Cílio Lima disse, não, vamos passar isso para as cooperativas, passar para a OCB. Então, tem que ter um registro e cadastro obrigatório, porque senão vamos perder as informações, ninguém mais ter dados. Então, isso é importante, manter essa clara distinção entre registro e cadastro. E, no caso, há uma omissão fundamental da legislação, que eu esperava tudo, menos aquilo que se esqueceu, a omissão de penalidades. Os países mais avançados do mundo, pega a Alemanha. A Alemanha tem penalidades gravíssimas de cooperativa irregular. Então, a certificação tem que ser dada. Cooperativa irregular, em primeiro lugar, ela, na Alemanha, não pega dinheiro público. Segundo, ela vai à falência, não tem liquidação. Terceiro, não alcança as condições do ato cooperativo, portanto, ela vai ser empresa igual a outra para tributação. E quarto, os diretores não podem ser reeleitos. Eu sugiro, senador Mock, que nós incluamos isso na nossa lei, que tem um cunho eminentemente liberal, evidentemente, sem intervenção do Estado, que a Constituição afasta, mas nós temos que incluir penalidades para as cooperativas. Hoje não há nenhuma penalidade. forma a cooperativa, está irregular, vai para outra, irregular, e eu não tenho punição. Eu que sou presidente de uma entidade lá do Estado, não consigo punir as cooperativas. A única coisa que nos resta quando opera com dinheiro público é encaminhar para o Ministério Público tomar alguma providência. A única.